Primeiramente, quero dar boa noite aos colegas vereadores, colegas vereadoras, à mesa diretora, que é composta pelo nosso advogado Luciano Salvani, o diretor desta casa, Vandinho, e o nosso secretário Antoninho. Quero dar uma boa noite especial aos secretários da municipalidade, né, e o público geral. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação das atas número 01 e 02 de 2021, das sessões ordinárias do dia 11/1/2021, os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por... Então, os que concordam, permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor diretor Vanderlei José Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, respaldado na atribuição de que me é conferida pelo parágrafo 1º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar o projeto de lei legislativo número 016/2020, que dá nova redação ao artigo 220 da Lei 22.24.99, de 29 de dezembro de 1999, regulamenta a comercialização de lanches rápidos e da outras providências, pelas razões que ora apresento, cujas razões do veto foram encaminhadas às bancadas. Valdir Carlos Fabris, prefeito municipal. Era esse, senhor, o expediente do dia.
Requerimentos verbais. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Vereador Jade Dalla Costa.
Boa noite, presidente, vereadores, colegas vereadoras, público aqui presente nesta noite. Presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal encaminhando um ofício à Corsan, unidade de Guaporé, solicitando o que segue. Informe quais os motivos que deram causa à chegada de água barrenta em alguns bairros da cidade no dia 13 de janeiro de 2021, conforme fotos e vídeos postados em redes sociais, de rádios e da comunidade. 2. Informe qual empresa ou quem foi o responsável pelos transtornos enfrentados pela população. 3. Quais os bairros que foram atingidos com a água barrenta. 4. A água na cor de barro podia ser considerada própria para o consumo humano e para utilização em outros serviços como lavar roupas, louças ou tomar banho? E 5. Qual o horário em que ocorreu o problema e quanto tempo a Corsan demorou para solucioná-lo? Obrigado, presidente.
Quero pedir desculpa aos colegas vereadores, que por primeiro eram os requerimentos escritos. Então eu me passei, tá? Então quero pedir desculpa aqui aos colegas vereadores e ao público presente. Então, solicito ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Bancada do Partido Democrático Trabalhista. Requerimento 02/2021. Excelentíssimo senhor presidente Valcir Antônio Fanton. Gilson Luiz Daiprá, vereador com assento nesta casa legislativa, pela bancada do PDT, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que seja providenciado pela Secretaria de Trânsito a instalação e sinalização de placas com identificação de ruas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativa. A demanda vem atender e beneficiar os moradores de nossa comunidade que solicitam a instalação de placas para melhor sinalização e identificação. Ponto de referência entre a Avenida dos Imigrantes e Thales Filipão, na Rua das Azaleias, Montauri, Mussum, Girassóis, Hortênsias, São Valentim, Dolejados e Rosas. União da Serra, Vespasiano Correia e Nino Lopes, são as ruas. E a Travessa da União, onde beneficiará os moradores de nossa comunidade, bem como aqueles que se deslocam de outros municípios e necessitam da localização para realizar suas entregas, como, por exemplo, compras feitas online, e vem demonstrando a necessidade da mesma. Atenciosamente, Gilson Daiprá, vereador do PDT. Bancada do Partido Trabalhista, PTB. Requerimento 001/2021. Excelentíssimo prefeito municipal Valdir Carlos Fabris, Alessandro Eduardo Almeida, o Tigrinho, vereador da bancada do PTB, vem muito respeitosamente requerer que o município exija o cumprimento integral do contrato com a Corsã, no que tange investimentos e tratamento de água e esgoto, que penalize a contratada pelos descasos que vem se repetindo com a constante falta de água e problemas quanto à sua qualidade, conforme prevê no contrato entre as partes. Justificativa. Um dos princípios básicos da administração é o zelo pelo erário público, além de um bom serviço público prestado à comunidade. Ato de improbidade é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometido por um agente público durante o exercício da função pública ou decorrente desta. Bem com base nessa premissa, viemos falar sobre os constantes problemas relativos à água do nosso município. Reitero que, caso o município não tome nenhuma medida imediata, em 30 dias, esse requerimento será encaminhado ao Ministério Público para que apure eventual crime pela negligência ao município de improbidade administrativa. Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Bancada do Partido Trabalhista, PTB, requerimento 002/2021, Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo e Esporte. Alessandro Eduardo Almeida, vereador da bancada do PTB, vem por meio deste requerer que sejam efetuados reparos nas telas de proteção, roçadas, limpeza e as melhorias necessárias nos campos de futebol 7 da Rua José Bonifácio, ao lado do Centro Social Urbano, e da rua conhecida como Beco, localizado na Vila Verde 1. Justificativa. Os campos de futebol são únicos locais de lazer e prática de esporte nos bairros. Esclarecimento à população local. Respeitosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB. Bancada Progressista, requerimento 007/2021, Jader Dalla Costa, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante a Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Obras e Viação a limpeza e roçada de capoeira em toda a área localizada no Centro Social Urbano e nas dependências da Escola de Ensino Infantil Maria Rosa Ferreira. Justificativa, conforme fotos em anexo, os locais públicos necessitam de uma atenção especial quanto à manutenção através da limpeza e roçada nos referidos locais. Atenciosamente, Jair Dalla Costa, vereador da bancada do PP. Bancada Progressista, requerimento 008/2021, Jader Dalla Costa, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Transporte um estudo sobre a viabilidade da construção de uma rótula e uma faixa elevada na Rua Guilherme Mantese, no cruzamento com a Rua Zemiro Antônio Sebem, no bairro Conceição, ponto de referência, esquina do FOPA Materiais de Construção. Justificativa, o local é alvo constante de acidentes de trânsito, tendo em vista a alta velocidade que os veículos trafegam nessa rua. Os moradores da região solicitam a construção de uma rótula ou uma faixa de segurança para diminuir os acidentes e, ao mesmo tempo, proporcionar uma maior tranquilidade e segurança ao local, bastante movimentado. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, vereador da bancada do PP. Bancada Progressista, requerimento 011/2021, Itamara Francischini, vereadora da bancada do Partido Progressista Guaporé, com assento nesta casa, no uso de suas atribuições, bem perante Vossa Excelência, requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria de Saúde e à Vigilância Sanitária, uma solicitação para que seja feito um controle de pragas, baratas, mosquitos, na Rua Marechal Floriano, 588, Centro. Justifica-se o presente requerimento, tendo em vista que diversos proprietários da comunidade residente vêm procurando a vereadora, que subscreve em razão da quantidade de baratas e mosquitos que são encontrados nesta rua. Atenciosamente, Tamara Francischini, vereadora da bancada do PP. Bancada Progressista, requerimento 012/2021, Mustafa Roberto Mohamed, vereador e líder da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante a Vossa Excelência requerer que seja feito um pedido para o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, para que os retalhos de asfalto que estão sendo retirados da RE-129, dois lajados, sejam colocados na linha segunda São Pedro, estrada que liga nosso aeroporto. Justifica-se o presente requerimento tendo em vista a melhoria das estradas do interior. Atenciosamente, Mustafa Roberto Mohamed, vereador da bancada do PP. A bancada progressista, juntamente com a bancada do PTB, ofício 013/2021, solicitam que seja encaminhada à Secretaria de Saúde, considerando o número de óbitos atribuídos ao Covid-19 em Guaporé. qual ou quais os protocolos existentes no município de Guaporé para atendimento de pacientes com sintomas gripais ou sintomas da Covid-19? Qual ou quais os tipos de medicamentos que estão sendo disponibilizados na rede básica de saúde para os atendimentos desses pacientes? Qual ou quais as unidades básicas de saúde são referência para esses atendimentos? Sendo a resposta da questão número 1 negativa, qual ou quais os estudos estão sendo realizados para a implantação do protocolo padrão, a exemplo do protocolo adotado pelo prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre, para o tratamento dos pacientes com sintomas de Covid-19. Justifica-se. Considerando as inúmeras reclamações dos munícipes do nosso município acerca da conduta médica, quando, por ocasião do atendimento, orientam o paciente para voltarem para casa e somente retornarem com sintomas mais graves, considerando que em muitos desses atendimentos é prescrito somente o fármaco paracetamol, solicitamos que seja respondido pelo Poder Público. Atenciosamente, subscreve Bancada Progressista, Itamara Francischini, Mustafa Roberto Mohamed, Jair de la Costa, Valcir Antônio Fanton. Bancada do PTB, Alessandro Tigrinho, Antoninho Pandolfo. Eram esses, senhores, os expedientes. Os requerimentos, perdão.
Alguém mais para fazer requerimentos verbais? Vereador Pato.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar também os secretários, o Mero Marcolino, ex-vereador da nossa casa, a imprensa, em especial meu filho Abdala. Presidente, eu gostaria de me associar ao pedido feito pelo vereador Tigrinho, do PTB, em relação à Corsã, e também me associar ao pedido feito pelo colega Jader Lacosta, se possível. Gostaria também de fazer um pedido, presidente, em relação à RS-129, que se faça um pedido para o Dair. Eu sei que é difícil a gente conseguir alguma coisa no Dair, mas se a gente não pedir, a gente não vai conseguir. Quem vai em direção a Guaporé, Serafina Correia, está praticamente intransitável. E faz muito tempo, desde o começo da outra gestão, que nós estamos pedindo isso e nada foi feito. Ela é pedagiada até Guaporé, dali em diante não é mais pedagiada. Então, está um descaso nessa estrada. Seria esses os meus requerimentos verbais, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pato. Alguém mais? Requerimentos verbais? Vereadora Itamara.
Boa noite, presidente, à mesa, aos meus colegas vereadores e a todo o público aqui presente. Eu gostaria também de me associar aos requerimentos do Jader e do Alessandro quanto à Corsã e também ao do Mustafa sobre a questão da RS. Obrigado.
Obrigado, vereadora Itamara. Alguém mais? Vereador Jonas.
Eu queria reforçar o pedido. A gente vê a preocupação do vereador Tigrinho quanto à Corsã. Eu acho que é um problema de todos, então daqui um pouco nós poderíamos marcar alguma coisa com a casa, com a própria direção da Corsã, para a gente poder parar de sabatinar eles, que realmente são profissionais que lutam com as armas que têm. A gente não entra no mérito, nos valores que eles acabam não investindo na precária situação que têm. Então, realmente, eles têm que tomar uma posição quanto à regularização da água chegar potável na comunidade. Ainda, presidente, reforçar o pedido do vereador Pato quanto à questão da remoção do asfalto que está sendo feito na 129 para aplicar da linha São Pedro, linha Capela 40 Maternidade, até a linha 28. Já falei informalmente com o secretário, o Edelvão Balbinotti, da Agricultura, ia passar para quem está respondendo pela pasta das obras para poder fazer um pedido diretamente ao Dair e poder, ao menos, minimizar o problema que está acontecendo até a linha 28, em virtude até da produção que está saindo de lá.
Obrigado, vereador Jonas. Alguém mais? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, secretários da municipalidade, público presente, em especial o senhor Mero Lori Marcolina, que foi vereador dessa casa. Eu sugiro, a gente vem vendo de forma gradativa que os problemas que está causando, causados em nossa água, em nossa entrega da água, ele vem uma hora de uma forma, outra hora de outra, tá? E eu sugiro que fazemos uma audiência pública, então, tá? Para discutir a questão de nossa água em Guaporé, sobre a questão de manutenção, entrega e investimento, devido às constantes averiguações e reclamações que chegou até mim essa semana. Eu fiz um requerimento endereçado ao prefeito pedindo que se cobre o contrato em 30 dias, sob pena de a gente enviar ao Ministério Público, uma vez que tem que se tomar uma postura. Não é essa gestão nem outra, mas vem se estendendo há muito tempo o problema da água em Guaporé. A gente sabe que tem um problema de estiagem, mas não é feito nenhuma prevenção da água em Guaporé. E quando que a gente falta água, ou quando que ela chega da forma que está sendo entregue nos últimos dias, se debate, depois se esquece e fica tornando outro debate só quando que venha dar outro problema. Eu acho que a gente tem que botar uma pedra em cima disso e solucionar o problema e cobrar de fato de quem é a responsabilidade. Então, eu queria aqui fazer uma observação muito importante, que quando que a gente fala em Corsã, tá, a gente não está falando dos servidores que lá trabalham, que são muito dedicados e com as más condições que eles trabalham, eles fazem um excelente trabalho. Porque eles muitas vezes viram noite para não ser taxado na rua, muitas vezes eles são ofendidos, sem ter culpa. Porque a culpa é da Corsã Companhia, que deixa de fazer os investimentos, e o município, que é omisso e não cobra. Então a gente tem que chegar e empurrar com a barriga para frente e resolver esse problema uma vez por todas. A gente está vendo mães com um filho, não sabe se essa virose é por causa da água ou não, mas gente que está aí meia hora, uma hora com a torneira aberta para ver a água se limpa. E quem que paga esse preço? Eu sugiro e peço o aval dos colegas vereadores para que se faça essa audiência pública. Gostaria que tivesse presente o prefeito municipal de Guaporé, o Ministério Público, algum representante da Corsã, entidades ambientais, presidente de bairros, e se alguém tiver alguma outra sugestão que eu coloque, para que juntos possamos melhorar a água. Sugiro que se faça essa audiência o mais rápido possível, se possível ainda no mês de fevereiro, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tigrinho. Espaço aberto ainda para requerimentos verbais. Mais ninguém? Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Pato.
Presidente, eu reitero a saudação a todos. Faço das suas palavras as minhas, colega Tigrinho. Quero dizer, presidente, que muito aqui foi feito nesses 4 anos passados, e o colega Homero está aí como testemunha, e muitos que aqui estão, o colega Moreta, o Pandolfo, enfim, o Valcir, que nós tentamos muitas coisas, fazer com que a Corsã entenda que nós precisamos dela. Como o colega disse, quem trabalha lá não tem culpa. Sempre foi empurrado para cima de quem tem a gestão, que é o gerente da Corsã, que não pode fazer nada. O regional de Bento diz assim: fica quietinho no teu canto que tu não pode falar nada. Nós resolvemos aqui. E Porto Alegre é a mesma coisa. Essa audiência pública que o colega quer fazer, ela é pertinente. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos fazer essa audiência com cacique pequeno. Nós temos que exigir, como ele disse, que venha para cá o gerente regional, que venha para cá quem manda realmente, e que sinta a pressão da comunidade. E não só nós, vereadores, a comunidade também tem que nos ajudar. E se o prefeito precisa de apoio para cobrar o contrato que está feito, ele tem o nosso apoio. E nós vamos estar do lado dele para que esse quadro mude. Não pode mais continuar assim. Não existe condições. Como disse, não se sabe se as crianças estão com virose por causa da água ou por qualquer outra coisa. Todos vocês viram no Facebook as máquinas de lavar horrível de sujeira dentro, com a roupa branca. As torneiras abertas saindo cor de barro. Mas eu não quero errar de novo. Não é que a gente fez com essa intenção. Nós tentamos, com toda a educação, começar de baixo. Mas eu vejo que não funciona. Nós temos que lidar com os caciques grandes. Exigir, aqui está o líder do governo, e peço a ele, exigir, porque nós temos essas ferramentas à mão, essa atribuição de cobrar da Corsan, porque o contrato está aí, eles têm que cumprir. Não estão cumprindo. Essa é a verdade, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pato. Se os colegas vereadores me derem um minutinho, o público também, para nós encerrar esse assunto da Corsan, eu acho que o seu Mero está aqui, boa noite, seu Mero também. É, nesses 4 anos passados aqui, na outra legislatura, acho que nós já fizemos 50 requerimentos pedindo explicações para a Corsan, para falta de água e tudo mais. O que conseguimos até hoje? Dizem que compraram a adutora. Eu só acredito depois que trocarem ela, tá? Então, assim, nós fomos até o promotor, Tigrinho, fomos, tá? Fizemos um pedido para o promotor que ele interferisse realmente na Corsan junto com o contrato da prefeitura também. Então, o que nós conseguimos realmente foi a palavra que comprar a adutora e trocar a adutora. Eu acho que se nós trocar a adutora é meio caminho andado. Então, realmente, eu acho que o teu pedido e do Pato também de trazer realmente os caciques para esta casa aqui, eu acho que é importante, tá? De trazer o representante da prefeitura, que seja o prefeito, né? O da Corsan, realmente, da regional, de Bento Gonçalves, e aqui todos os vereadores. Porque aqui todo mundo pensa a mesma coisa. Então, nesse pensamento da Corsan, nós temos o mesmo pensamento e nós temos sim que se unir para acabar com, de uma vez por todas, essa história de faltar água, de chegar água barrenta na casa das pessoas. Eu acho que isso nós temos que se unir realmente aqui e, pelo menos, dentro deste ano aqui, tentar resolver esse problema. Ok? Agradeço aos colegas vereadores. E o espaço está ainda em discussão dos requerimentos. Vereador Moreta.
Saúdo, senhor presidente, vereadores, nossas vereadoras, público já nominado pessoalmente aqui a todos. Eu estava ouvindo as palavras do presidente aí, tem toda a razão. Nós fizemos que eu chego a estar enjoado de fazer esses requerimentos. Quando um companheiro faz, eu até nem falo mais nada, porque isso aí é uma boa pessoa. Mas houve um episódio quase parecido com o da Corsan, que eu me lembro que a secretária Verdiana pedia a reforma do Colégio Bandeirantes e eles sempre ficavam meio, né? Aí um dia pegamos, em 11 vereadores, e fomos na frente da Secretaria de Educação. Se tu não atender, falei para o deputado, tu pega a máquina e filma os vereadores aqui, que daí vocês vão atender. Não, mas não temos tempo para atender, mas nós vamos ir igual. Chegamos lá, receberam nós. Se nós tentarmos na audiência pública, eles não resolver, não custa nós pegar nem que é uma Kombi e ir lá em Porto Alegre e chamar os caras da RBS e dizer por que, que os vereadores estão aqui. Porque chega de tomar água suja, entendeu? Daí fazer um ato maior, é que nem o Pato falou, o degrau que nós começamos era requerimento simples. Chama o promotor agora, chama quem tiver de autoridades, chefe da Corsan, convoca, não dá, vamos lá. Pegamos, vamos lá em Porto Alegre, os 11 vereadores, que isso é um caso de toda a cidade, não é de meu, Pita, nem teu, nem de ninguém aqui. Nós vamos, eu estou dando uma ideia, que deu certo um dia. E se tiver que ter que ser assim de novo, vamos lá. Nós vamos fazer um ato lá na frente, lá. Tem o teu deputado, o deputado de cada um aqui, eles têm um conhecimento lá na RBS, acompanha e mostra, e aí eu... O pessoal vai lá e faz um ato da nossa cidade, os vereadores pedindo, até se o prefeito quiser ir junto, enfim, o vice-prefeito, vai todos os representantes da cidade. Essa é a minha ideia. Essa é a minha ideia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Alguém mais? Tamara Franceschini.
Reitero a minha saudação a todos. Quanto a essa questão da Corsan, eu e o Jader estávamos comentando hoje de manhã e até a gente, nós que somos novos aqui, né? A gente até comentou que eu acho que a única solução seria começar a protestar. Então, eu concordo contigo, Moreta. Acho que a gente tem que seguir o que o Alessandro falou antes, tentar formalmente. E se não der, acho que a gente tem que se unir para lá mesmo. Sobre o meu requerimento para controle de pragas, eu só quero reforçar, porque na semana passada o meu colega Mustafa também fez um requerimento solicitando isso. E agora eu fiz pontual numa rua, porque alguns moradores dessa rua disseram que na rua deles não passaram fazendo controle. Então, aproveito para pedir, enfim, para o setor competente, se eles têm algum mapeamento para fazer esse controle de pragas, porque, inclusive, hoje de manhã eu estive conversando com outra pessoa e ela me disse que na rua dela também não passaram. Então, em algumas ruas eu sei que passaram, em outras não. Então, aproveito para pedir para o setor competente se está sendo feito algum mapeamento, por que não estão passando em algumas ruas. Obrigada.
Obrigado, doutora Itamara. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público em geral. Na noite especial de hoje, então, o senhor ex-vereador Homero Marcolina, que nos prestigia com a sua presença, minha esposa também, que está na plateia. Presidente, sobre a Corsã, então, na verdade, quando eu assumi os 2 meses, em 2019, eu busquei o contrato que o município tem, que é um contrato de 25 anos, que foi assinado em 2007. Então, ele está ainda em vigor. Esse contrato, ele tem várias cláusulas, e tem uma cláusula muito importante, que é a multa. A Corsã, além de ter que fazer os investimentos, não só no tratamento da água e distribuição, ela também precisa fazer o tratamento no esgoto, que hoje a nossa cidade não tem nada de esgoto tratado, 0,0. Então, além disso daí, prevê uma cláusula que prevê uma multa contratual de 3% em cima de toda a arrecadação da Corsã. Então, assim, ó, eu peço que o poder público, ele tem que ter uma iniciativa, através da assessoria jurídica, de fazer o contrato ser cumprido. Porque todos os outros contratos na prefeitura, se tu não presta bem o serviço, tu é rescindido o contrato, é aplicado multas, deixa de trabalhar com a administração por 1 ano. Então, na verdade, esse contrato ele precisa ser acionado e, se não conseguir administrativamente, judicialmente, ou romper de vez com o contrato também, que eu acho que não seria a melhor solução no momento. Sobre outros requerimentos que eu fiz sobre um estudo sobre viabilidade para uma faixa elevada ou uma rótula no bairro Conceição, na esquina com o FOPA Materiais de Construção, que é uma rua bem movimentada e bem perigosa também, porque circula bastante caminhões, até por causa da questão dos materiais ali, enfim, né, e os moradores solicitaram. Sobre a questão do centro social urbano, eu passei desde o ano passado, que eu estava passando, eu pensei que eles iam cortar. Na verdade, eu fiz o requerimento, no dia seguinte eles já começaram a roçada da capoeira. Então, quero agradecer aqui à Secretaria de Obras por ter atendido, né, no Centro Social e dentro da Escola Maria Rosa Ferreira, lá, que é de Educação Infantil, também no bairro Conceição, Planalto. E outra questão é sobre um requerimento que eu fiz junto com os meus colegas de bancada, né, progressista e do PTB, que é para a Secretaria da Saúde, que é referente a um protocolo que os outros municípios estão adotando e a gente não tem conhecimento aqui, nós, vereadores, para passar para a população. Muitas pessoas dizem que vão no posto de saúde, no hospital, inclusive no plantão do hospital, com sintomas da Covid, e eles são... O médico fala que tem que tratar em casa e tal, e não dá remédios assim que possa curar. Então, teve pessoas que ficaram graves, eu conheço 2 pessoas que vieram até a mim, e depois que eles consultaram um médico particular, o médico deu esse tratamento e agora eles estão se recuperando. Mas na rede de saúde, aqui tem o secretário de saúde, eles não foram atendidos assim, foi dado paracetamol, enfim, mandado ficar em casa e o caso se agravou. Então, na verdade, é uma justificativa, é um pedido para a gente saber o que realmente a Secretaria da Saúde tem disponível, que é um kit, se é um kit, que remédios são disponíveis para o tratamento. Eu sei que tem a vacina, mas até que a vacina não chegue em Guaporé e não tenha toda a população imunizada, a gente precisa, de certa forma, se ater à questão de tratar a doença. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Antônio Pandolfo.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, de modo especial ao ex-vereador Homero, que está nos prestigiando aqui. Grande abraço, Homero, prazer tê-lo aqui. Quanto à questão do requerimento que foi feito à Corsã, A Corsã, na verdade, não se pode esperar muito da Corsã, porque uma empresa que fatura 15 milhões de reais, né, e investe 150 mil reais no município, é nada. E outra coisa muito grave que está acontecendo com a Corsã em Guaporé, além da água, que isso nem está mais, estamos cansados de discutir, faz anos e anos que estamos discutindo isso, é a questão que a Corsã, com esses os canos velhos que tem na cidade, está destruindo as ruas da nossa cidade. Asfaltos, ruas novas, feitas novas, quando tu vê, abre aquelas crateras lá que estouram os canos velhos que tem ali e vira a cidade em retalho nos asfaltos e nas ruas novas. Isso também é um ônus grande e a cidade fica horrível. Eu estava vendo aqui na rua Antônio Quats, que foi feito nova faz pouco tempo o asfalto, abriu uma cratera imensa lá, já vai ser começado a retalhar o asfalto ali também por questão da Corsã. E quanto a essas empresas estatais do Estado, como a Corsã, a RGE, o Dyer, nós estamos cansados de fazer requerimentos aqui há 4 ou 5 anos, já que a gente está fazendo, a RGE também, não muda nada, eles atendem quando eles querem atender, do jeito deles, e nós vereadores aqui, quando dá um problema como esse da água, de falta de energia, o que, que aparece lá nas redes sociais? Onde é que estão os vereadores? Mas os vereadores fazem a parte, vão para cima, mas quem tem que cumprir o contrato, fazer valer o contrato, é a administração pública, é o prefeito. Esse sim tem que fazer valer o contrato, como o Alessandro falou. Então, os vereadores parece que são aqueles que têm que fazer alguma coisa. Eles fazem, mas eles não têm o poder. E quem tem o poder realmente, a população parece que não lembra de quem tem que fazer valer o contrato. Então, as pessoas têm que começar a pensar em cobrar de quem tem o poder de cobrar lá na frente também. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Antoninho. Alguém mais? Vereador Tigrinho.
Eu fiz, além desse requerimento ao prefeito, fiz mais 2 requerimentos. Um que pede, então, já de Antoninho e colegas, o contrato por inteiro para mim analisar. Quero analisar e, de fato, tem que ter cláusulas de multa, cláusulas de cobrança do município, porque um contrato ele é para as duas partes. E se houver cláusulas, a gente como munícipes, eu como vereador e fiscal, eu vou cobrar que o Poder Administrativo faça essa cobrança sob pena da gente entregar sim para o Ministério Público. E o Ministério Público não pode também ser omisso e negligenciar uma lei que está num contrato. Então, essa questão da água em Guaporé, quando eu sentei aqui nessa cadeira como vereador e que fui escolhido para ser vereador, eu vou ser vereador do primeiro dia até o último dia. Essa questão da água é uma obrigação minha particular, que eu vou fazer de tudo para melhorar, nem que for um pouco, a situação. E eu digo assim, ó, é até um crime, porque nos locais que tem mais humildade, mais famílias humildes, é onde a água chega com mais descaso. Então nós temos que mudar, nós temos que entrar como nós entramos com gás novo, com vontade novas. E nessa audiência, se a gente não tiver êxito, Moreta, vamos lá, vamos junto. Mas eu vou brigar para o meu município do começo ao fim. E eu fiz um segundo requerimento, que eu também acho uma barbárie, porque a gente sabe a precariedade de práticas de esportes aqui em Guaporé. Quando eu tive a honra de ser escolhido secretário pelo prefeito atual e ser secretário da Assistência Social, eu consegui ao longo dos 3 anos, e com mais de 80% do recurso meu do bolso, deixo aqui bem claro, eu consegui fazer 2 campos de futebol 7, um que fica do lado do Centro Social e um que fica na Vila Verde, locais que as crianças não tinham mais onde jogar. Pois eu convido vocês para passar ali no campinho do Centro Social, onde que não é feita a manutenção há mais de ano, a não ser a roçada. As telas estão caídas. Tem um sofá dentro do campo. As redes que eu comprei em 10 vezes no Andriório estão rasgadas, deterioradas. Lá na Vila Verde, da mesma forma, onde que as goleiras eu comprei com dinheiro do meu bolso, fizemos mutirão com pessoas do bairro da Vila Verde, presidente, puxando o grama e plantando. E eu quero aqui ressaltar o seu Paulinho Chagas, presidente da Vila Verde, o seu Neri Damasceno e outras pessoas que ajudaram, sábado, domingo, plantando. Caiu um barranco lá, que demorou 6 meses para a administração tirar aquela terra do meio do campo. Pois bem, está lá sem tela, sem uma roçada, sem acabar aquele espaço que é de uma utilidade imensa. Então eu fiz esse requerimento e peço para a Secretaria de Obras, Secretaria de Esportes, que dê uma atenção um pouquinho melhor, porque são bairros que têm uma precariedade muito grande. E a gente sabe que a prática de esporte salva muitas pessoas e forma caráter. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Alguém mais? Vereador Jonas.
Eu queria reforçar o pedido, então, do Alessandro. Acho que é importante notificar, mandar para o município, para a administração, para daqui um pouco apresentar quais são os projetos delas com a questão dos esportes, as quadras que tem. Junto com isso, se preocupar também com a segurança. Porque se sumiu cerca, sumiu rede, sumiu o que foi investido, isso preocupa também. Não é só a quadra, como o pessoal que frequenta e que está usufruindo do espaço. Então, isso é bastante interessante. Então, a gente tem que cuidar com o que a gente coloca na comunidade, porque não é só preparar um espaço, mas daqui a um pouco ter uma segurança para elas também, porque isso preocupa. Preocupa não só isso, quanto a Corsã também, porque daqui a um pouco a Corsã nem sabe exatamente naquele bairro quem é que autorizou ligar uma água lá, quem é que fez o gato que puxou para o lado e as pessoas reclamando. Então as nossas ações têm que ser realmente pensando na coletividade e de uma forma responsável. Então eu reforço esse pedido aí para daqui a um pouco o município possa apresentar. A gente sabe que tem campos sendo construídos, que o Moreta, que foi atleta profissional, né, Moreta? Então sabe da importância disso. Então daqui a um pouco o município pode apresentar algum projeto nesse sentido, sim.
Obrigado, vereador Jonas. Alguém mais? Vereador Pato.
Reitero minha saudação, presidente. Na verdade, nós temos que fazer tudo isso e muito mais, principalmente cumprir com as promessas políticas. Aí vem a questão de nós investirmos no município e montarmos a guarda municipal para dar segurança para quem vai praticar esporte. E essa promessa política não vem só dessa gestão, vem de muitas. Então é só a gente cumprir o que promete na campanha política, falar bonito, né? Falar que pode fazer é fácil quando se pede o voto, mas depois tudo volta ao normal. Obrigado, presidente.
Valeu. Alguém mais? Não? Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam, primeiro sentados, e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Tribuna do Povo, ninguém inscrito hoje. Então nós vamos passar agora. Ordem do dia. O veto do projeto de lei complementar número 001/2020, que estabelece como indexador para a correção de valores dos tributos de competência do município nos exercícios financeiros o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura da emenda do veto ao projeto de lei, colocado em discussão.
Emenda do projeto de lei 001/2020. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe que, respaldado na atribuição de que me é conferida pelo parágrafo 1º do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar o projeto de lei complementar número 001/2020, de 28 de dezembro de 2020, que estabelece como indexador para a correção de valores dos tributos de competência do município nos exercícios financeiros o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA, pelas razões que ora apresento, cujas razões do veto foram encaminhadas às bancadas. Valdir Carlos Fábio, prefeito.
Coloque em votação. Discussão. Ah, desculpa. Coloque em discussão o projeto de lei 001. Vereador Jader. É isso aí. Então, vereador Jader, é o veto ao projeto daí, tá? Sim, é discussão. Isso aí.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público em geral. Na verdade, eu quero fazer uma síntese, um resumo do que aconteceu sobre essa questão do IPTU, enfim, não só do IPTU, mas de todos os tributos municipais, né? Em 10/6/2020, 10 de junho, o decreto 6331 de 2020 do prefeito, ele alterou o índice oficial do reajuste de todos os contratos com os fornecedores do município, que eram reajustados pelo IGPM, alteraram para o IPCA. Então é desde lá que o executivo sabia que o IGPM estava em uma crescente e estava disparando. Então é desde 10 de junho, quando o prefeito decretou o decreto 6331 de 2020. A lei 4152 de 2020, de 2 de dezembro de 2020, a lei do orçamento, que criou uma série de polêmicas, porque os vereadores tinham aprovado, na verdade, ela é uma projeção. Projeção não quer dizer que vai se concretizar. Projeção é assim, ó, é lei do orçamento que estima a receita, estima e fixa a despesa. Despesa, sim, vai ser fixa, mas tu não sabe quanto tu vai arrecadar, justamente porque deu uma pandemia. Para vocês terem uma ideia, o IPTU de 2020, esses dados estão no portal da Transparência, tá? Foi arrecadado o IPTU de 2020, R$ 8.129.836,01. Estava previsto no orçamento, que foi aprovado em 2019, estava previsto no orçamento de 2020, R$ 9.157.160. Então, teve uma arrecadação a menor, o ano passado, justamente em função da pandemia, de R$ 1.027.323,99. Então, para vocês terem uma ideia, que quando se aprova um orçamento, é uma projeção de arrecadação. Fixa a despesa, mas é só uma projeção. Enquanto isso, o saldo da dívida ativa até 31 de dezembro de 2020 fechou com R$ 13.742.160,81, um marco histórico. Nunca na história do município chegamos a quase 14 milhões de dívida ativa. Dívida ativa, para quem não é leigo no assunto, são valores que as pessoas deixam de pagar ao longo do ano. Isso vai acarretando juros, multas, processos judiciais. Então, nós temos processos dentro da prefeitura que tramitam no fórum há mais de 15 anos, porque as pessoas chegam lá. O Jonas aqui foi assessor jurídico por 4 anos, ele sabe como funciona. As pessoas chegam lá sem condições de pagar, vem lá, paga uma parcela, duas, daqui 4, 5 meses volta, paga uma, enquanto isso vai se arrastando a dívida por anos, né? Então, assim, em 14/12, o Executivo enviou para esta casa o projeto de lei 81 de 2020, que teve por objetivo fixar para o exercício de 2021 o índice de 15,64 para atualização dos tributos municipais, que foi rejeitado por maioria absoluta dos votos. Na verdade, o Executivo mandou lá em dezembro um pedido para que mantivesse os 15,64 para a correção dos tributos, o que, logicamente, aqui tem que saudar os vereadores antigos e os vereadores que estão aqui atuais, que se reelegeram, que eles tiveram como eu posso te dizer, a inteligência no momento de rejeitar, porque senão, com o projeto de lei, esses 1564 estaria sacramentado, né? Em 28 de dezembro, os vereadores se reuniram em uma sessão extraordinária aqui na Câmara de Vereadores e resolveram aprovar, por quase totalidade, só o líder do governo na época que se absteve de votar, um projeto de lei complementar, que é esse que estamos apreciando, que é o 01 de 2020, que teve a finalidade de alterar o indexador dos tributos municipais do IGPM para o IPCA, como todos os outros municípios fizeram, inclusive o nosso município vizinho, Serafina Correia. No dia 30 de dezembro, porém, o prefeito publicou um novo decreto, sob o número 6494 de 2020, que fixou o índice para a correção dos tributos novamente em 15,64. Então, na verdade, ele não acatou o projeto, e agora veio o veto para nós, né, pedindo reajustando pelo IGPM e não pelo IPCA, que é o mais correto. O IPCA ele não está disparado que nem o IGPM, mas ele fechou o ano em 4,52%. Para vocês terem uma ideia, é o maior índice desde 2016. Então, nem o governo federal, que é o índice oficial do governo, não previa esta inflação toda, justamente por causa da pandemia. Eu acho injusto o contribuinte, nós, munícipes, e aqui eu me incluo também, porque tenho também alguns bens, pagar todo esse valor de imposto num ano que a gente está ainda na pandemia, não acabamos a pandemia, e pagar todo esse valor aí, sabendo que pessoas perderam o emprego, famílias estão desestruturadas financeiramente, né? E na questão também da alimentação, saúde, vestuário, enfim. Então, o meu voto, desde já, é contrário, rejeitando o veto do prefeito municipal. Obrigado.
Vereador Jader e colegas, né? Então, todo mundo sabe aqui que nós temos 3 minutos cada um para explicações, né? Então, essa vez, vereador Jader, a mesa vai deixar por assim, tá? Na próxima, vamos cumprir aqui o que nós acordamos na primeira sessão, que são 3 minutos cada vereador, ok? Vereador Pato?
Reitero a saudação, presidente. Bom, na verdade, presidente, tudo que tinha que se colocar, e eu vou complementar só um pouco mais o que o colega Jader falou, e falo desde o começo, aqui está o colega, ex-colega vereador Homero, que muito antes, aqui nessa casa, fez um requerimento pedindo que o governo, que o gestor desse município prestasse atenção no que estava acontecendo na questão do IGPM. Que esse indexador não era viável para o nosso município, para o cidadão guaporense. Desde já, venho para essa casa, a previsão orçamentária, como disse o colega, é uma previsão, a gente não pode mudar o que é uma previsão, não é sacramentada, enfim. Né? E nos culparam, nos difamaram na rádio, dizendo que os culpados eram os vereadores. A verdade vai vir à tona. Graças a Deus vai vir à tona. Aqui eu tenho uma reportagem do prefeito de Garibaldi, que baixou um decreto, certo? Ele tem essa atribuição, ele tem esse poder, o nosso prefeito também tem, baixou para 4,52. Por que não pode baixar aqui? Né? Eu venho dizendo que esse projeto vem de muito tempo atrás já premeditado. Esse projeto já vem com a intenção de prejudicar o cidadão. Esse projeto já vem com essa ideia de colocar esse indexador, esse percentual e colocar as culpas nos vereadores. É mais fácil. Muito mais fácil. Se aprovou aqui um projeto de lei antes do final do ano, complementar, e ele rejeitou. Por que rejeitou? Será que a gente não se faz uma pergunta? Por que o prefeito rejeitou um projeto de lei que ia beneficiar a população? Aqui nós temos um parecer jurídico que é constitucional. E nós temos que regrar a parte jurídica da nossa casa. Nós estamos na Câmara de Vereadores, nós não estamos na Prefeitura Municipal. Digo aqui, presidente, que nós, vereadores, temos que pensar sempre que uma cidade, ela que quer crescer, que tenta prosperar à base de impostos, é como se fosse um homem com os pés num balde tentando levantar, puxando a própria alça. Impossível isso. Como o colega colocou, dizendo que numa época de pandemia, numa época de desemprego, o déficit já está em 13 milhões e vai aumentar. Tu imagina se fosse 15% de aumento, quanta gente vai sonegar isso? Porque não pode pagar. Pai de família que tem que comprar o remédio para o filho e não consegue, tem que pagar 15% de aumento no imposto. E desde já eu reitero e volto atrás dizendo, a culpa é dos vereadores. Tudo que acontece aqui, a culpa é dos vereadores. Que nós não tivemos atitude de mudar isso. A atitude verdadeira, quem tem que tomar é o nosso prefeito, não somos nós. E nós estamos tentando mudar. E quem sabe vamos conseguir. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Pato. Vereador Antoninho.
Reitero minha saudação a todos. Eu acho que tudo isso podia ter sido evitado, toda essa discussão, se o prefeito tivesse feito que nem o prefeito de Garibaldi fez. E lá ter tido bom senso de ver que esse ano não se justifica nem outros anos, porque, afinal de contas, eu me pergunto, a inflação dizem que é
uma inflação baixíssima. Aqui tem o IPCA com um percentual, o IGPM com outro percentual. Eu não sei onde é que o governo busca esses números. Alguém de vocês aqui recebeu 15% de aumento? Alguém recebeu 15% de aumento? O que que o município iria dar a mais para nós, para nos cobrar 15%, quase 16% a mais? O que que eles iam oferecer? Então, isso não tem, esse negócio de aumento de imposto, tem que, eu digo, ó, esses 4% que nós vamos ter que aprovar na Mara aqui, é um absurdo. É um absurdo. Porque nem 1% não devia ser dado esse ano. Porque ninguém ganhou, todo mundo só perdeu esse ano. E não vai ser o gestor público, o poder público, que vai querer encher os cofres à custa da comunidade, à custa do cidadão, mais uma vez. Então isso tem que acabar. Tem que acabar de jogar, quando o cofre esvazia, e buscar o dinheiro lá, junto ao contribuinte. Porque não, nós estamos aqui tratando do IPTU, mas não é só o IPTU. São todos os tributos que o município cobra, desde de um alvará, qualquer taxa que o município expede lá, ele está cobrando. E isso, talvez as pessoas vão pagar muito mais de outras taxas que do próprio IPTU. Então isso é um absurdo. E isso tem que acabar. Eu, se fosse olhar bem, esses 4% e pouco que nós vamos ter que dar, até por uma questão de lei, é muito. É muito mesmo. Porque nesse ano em que todo mundo perdeu, em que todo mundo se lascou, parece, né? Os comércios, as indústrias, e principalmente o trabalhador, aquela pessoa que é mais, assim, que é mais onerada, porque é a que paga realmente, e lá no final tem que pagar. Então, eu sou contrário também, eu não aprovo, eu não concordo com o veto do prefeito de maneira nenhuma. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antoninho. Alguém mais? Vereador Tigrinho.
Boa noite, senhor presidente. Reitero meus cumprimentos. Então, a gente, ao iniciar nessa cadeira, a gente se deparou com esses indexadores de IGPM e IPCA, onde a gente se aprofundou um pouco, tá? E eu, particularmente, eu, Alessandro Tigrinho, particularmente, sou contra qualquer aumento de tributo do município, mas a gente entende que o município também tem que progredir, desde que seja um aumento racionado. A gente entende que todo mundo passou por um ano difícil, onde muitas empresas fecharam, muitas pessoas se endividaram. Estamos entrando em 2021, novamente ainda em pandemia, tá? Isso é um reflexo que se estende por todo o nosso Brasil. Mas aí vem para essa casa, em forma de decreto, pela vontade do prefeito de Guaporé, Valdir Fabres, um aumento dos tributos municipais pelo índice de IGPM em 15,64. E aí eu compactuo com todos os relatos que você, Antoninho, você, Pato, você, Jader, mencionaram até agora. Isso acarreta em todas as cobranças que o município vai fazer nos seus munícipes. Quando que eu falo por vontade do prefeito, eu digo porque foi debatido aqui, e mesmo assim ele não quis mudar esse índice. E ele nos veio com uma contraproposta, dizendo que as pessoas que pagassem uma parcela única iam ter 16% de desconto. Mas que as pessoas que não tinham condições de pagar, iriam pagar 15,64. Então veja bem, as pessoas, e eu vou citar aqui, que têm dinheiro para pagar, iam ter um desconto. Ele tentou mascarar, porque isso ia ser um aumento gradativo, que o ano que vem ia ser cobrado os 15,64 desse empresário que pode pagar, e dessa pessoa que pode pagar, mais o índice do ano que vem. Ia se reverter em torno de 20% e poucos. As pessoas que não poderiam pagar, e o Jader aqui mencionou que já tem uma dívida ativa muito grande, iriam pagar, além da dívida que já estão devendo, mais 15,64 em cima da nova dívida esse ano. Então, eu queria pedir pro prefeito municipal, se ele saiu da redoma onde ele está e foi falar com a população, foi discutir com algum empresário, foi ver uma melhor situação para que, sim, arrecade tributos, mas não estilhasse as pessoas do Guaporé. Eu já deixo aqui desde já que eu sou contra qualquer tipo de aumento, sou contra o aumento de 15,64, compactuo com o aumento do IPCA, uma vez que foi um aumento dado aos aposentados, mas que nessas questões de impostos a gente tem que ter uma transparência e não podemos aqui mascarar nada. A gente tem que ser limpo pela nossa comunidade. Meu muito obrigado.
Obrigado, doutor Tigrinho. Espaço aberto ainda. Vereador Moreta.
Reitero minha saudação, presidente, aos vereadores, ao vereador e ao público aqui presente. Eu também sou contrário ao veto do prefeito. Dentro do meu entendimento, nesse momento, não é o momento desses aumentos pelo IGPM. E eu tenho certeza que nós vamos votar aqui e ele vai aceitar, sim, porque ele tem que ter a sensibilidade de aceitar. Então, eu só apenas estou dando o jeito que eu vou votar, porque quem me conhece, acho que o Pato, quem mais que esteve aqui comigo os 8 anos, Pita 4, que foi secretário. Eu também sou, que nem tu falaste, eu não voto em aumento. Não me interessa, eu sou conhecido do ex-prefeito, do prefeito, e sempre fui dessa maneira. Quem me conhece aqui. Então, também sou contrário, por esses motivos, eu estou dando o depoimento do meu voto, porque eu sempre fui assim. E quem esteve comigo aqui, trabalhou aqui, dessa maneira, contra ninguém, mas eu sou contrário ao veto do prefeito também, e eu sei que amanhã ou depois ele tem sensibilidade, não vai falar mais de vereador e vai ir pelo IPCA. Tenho certeza disso, porque é o justo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Vereadora Itamara Franceschini.
Reitero novamente minha saudação. Bom, ainda no ano passado, como o Jader comentou, foi que iniciou toda essa história. E na época eu fiz, inclusive, um breve resumo também do que já estava acontecendo, qual a minha posição perante a isso nas redes sociais. E assim, desde o início, para mim, eu tive esse pensamento. A prioridade na política, quando se fala em gestão, por exemplo, é a saúde sempre é a prioridade, né? Então, no ano de 2020, a gente passou mundialmente por uma pandemia que afetou a saúde de toda a população, né? E eu falo saúde não só a saúde física, mas também a saúde mental, porque as pessoas que sofreram com o coronavírus tiveram que ficar isoladas e foi uma situação completamente atípica para todo mundo. Então, não foi só questão de saúde física, mas também saúde mental da população, que afetou famílias, empresas. E nós, vereadores, nesse ano, no ano passado também, sempre estivemos preocupados e sensibilizados com essa situação, tentando ajudar aqui na Câmara, no tempo que eu estive aqui, de uma forma ou de outra, sempre sensibilizados com essa situação da pandemia. Então, para mim, eu continuo com a mesma ideia, com o mesmo pensamento de que não é hora de se aumentar. Assim como o Antoninho falou, 4% também já é um valor alto perante a situação que a gente está passando. Então, ao meu ver, a questão de bom senso nesse momento se trata dessa questão de priorizar o momento que a gente está vivendo, que afetou a saúde de toda a população. Então, é por isso que essa questão tem que ter a nossa atenção nesse momento, e por isso que eu também sou contra Agora, esse aumento abusivo de imposto, enfim, é isso. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. Alguém mais? Vereador Jonas?
Eu queria aproveitar que a gente tem uma bela representatividade da comunidade aqui. A gente vê empresários, a gente vê pessoas bem-sucedidas, vê ex-vereadores, seu Homero, meu amigo. A gente vê representantes de entidades, associações, a gente vê servidores públicos, né? O que eu dou graças a Deus é que, escutando todos vocês agora, nessa legislatura a gente vai sempre trabalhar pelo melhor. E isso realmente me deixa tranquilo. O que me preocupa foi os que estavam na Câmara no ano passado. Porque a pandemia não foi em outubro, me desculpem. Vinha em dificuldade desde março. Desde março, todo mundo retalhando, sofrendo na carne. Aí vem um orçamento para aprovar. O que, que é um orçamento? Tu te programa o que tu vai executar no exercício do ano seguinte. Então, se porventura nós vamos fazer alguma alteração, a gente tem que apresentar o impacto financeiro que isso vai causar. Eu me programo em arrecadar um valor X, todos sabiam que era o IGPM deu um estouro realmente incalculável. Eu falo isso porque eu sou contribuinte, pago de casa, pago do que eu tenho, temos um pequeno comércio, pago IPTU em tudo que é canto e eu estou sofrendo no bolso. Isso é uma coisa que criaram no mandato passado, que muitos ainda estão na casa. Então o problema chegou agora para a gente resolver. Então, a gente sabendo de alguns vícios, algumas irregularidades, algumas ilegalidades que não foram tomado a precaução de fazer, a gente, agora a bancada do PDT, do MDB, no início do ano, a gente fez um projeto de lei sugestivo para alteração do índice para o IPCA. O artigo 9º do Código Tributário Municipal fala que o índice oficial do município é o IGPM. Poderia ter sido feito a alteração lá no orçamento que todos aprovaram e virou lei. Isso preocupa, ninguém se atentou na época. Os motivos a gente não sabe. Era um período eleitoral, podia mudar governo, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não está aqui para achar culpados. O importante é que isso vai ser baixado. Então, isso realmente deixa a gente um pouco tranquilo, porque a gente vai sofrer menos, porque eu também sou contribuinte e vou pagar menos pelo valor. Pediram para alterar o artigo 2º. O artigo 2º fala quais são os tributos. O artigo 9º fala que o oficial é o IGPM. Poxa, no momento que foi aprovado um orçamento, ninguém se atentou que o índice que lá estava era um índice que estava estourado. Ia dar um prejuízo muito grande para a comunidade. Agora sim, agora vai sofrer na carne todo mundo. Então agora todo mundo se preocupa. Eu queria que isso tivesse resolvido no mandato passado. Quem criou que resolva. Vamos achar culpados? Não, nós estamos aqui para decidir. Graças a Deus, inclusive com o nosso projeto sugestivo, vai ser alterado, acredito, que vai ser alterado para o IPCA. Prefeito já manifestou a intenção dele também, que é pagar, recolher menos, pagar menos, porque ele também é contribuinte. Isso realmente deixa a gente tranquilo que a gente vai arrecadar menos. Então, no momento que tu vai fazer uma alteração, tu sugere que tu vai arrecadar menos, no mínimo tu apresenta o impacto financeiro que isso vai causar. Isso vale para quem administra uma casa, administra uma empresa. Eu me programo em arrecadar tanto, no momento que a gente vai fazer uma alteração, eu tenho que dizer, eu vou tirar tanto daqui, eu vou tirar tanto do outro departamento, então porque a gente vai arrecadar menos. Era o mais justo lá atrás. Hoje nós estamos, nós, novos vereadores, tendo que discutir um orçamento que foi aprovado pela outra. A gente nem sabe, claro, a gente foi se aprofundar. Mas no momento que teve o orçamento, a gente tem que realmente olhar o que a gente está fazendo. Então a gente propôs, fez um projeto sugestivo na primeira sessão, na semana passada, para alterar do IGPM para o IPCA. E se porventura vieram, continuar a pandemia e o IPCA der um estouro de novo, que se faça um novo pedido para alterar para o mais baixo, para que a gente pague menos. Que eu também não concordo em pagar tanto tributo.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Pato, o senhor tem um minuto.
Presidente, eu respeito muito a sua opinião, colega vereador, mas discordo da sua colocação em relação à previsão. Aqui mesmo nós tivemos uma reunião, como o colega Tigrinho disse, para fazer proposta para a população, e o seu jurídico mesmo disse que nós não podíamos mexer na previsão. Vamos fazer de conta, então, que nós podíamos mexer na previsão. Por que que vem do seu prefeito já com esse percentual? Quem tem má fé somos nós? Ou é o seu prefeito? Isso que eu lhe pergunto. Devia ter mudado desde o início do projeto. O projeto já veio premeditado para fazer isso e disse antes, prejudicar a população e achar um culpado. Por que que agora ele não acatou, então, os 13,92, que antes era 13,92, agora foi a 4,52? É fácil falar. É fácil, claro, eu entendo que vocês estão entrando agora e tem que tomar uma decisão. A decisão de vocês é votar com a gente. Derruba o veto. Votem a favor da população. Vocês vão ser questionados na rua porque não votaram para derrubar o veto a favor da população. O voto de vocês é liberdade de vocês, vocês votem em quem vocês quiserem, como vocês quiserem. Está aí para escolher, a favor do povo ou contra o povo. Obrigado, presidente.
Valeu, vereador Pato. Vereador Paese.
Presidente, mesa diretora, colegas, vereadores, vereadoras, pública, no geral, aqui presente. Um agradecimento a todos vocês. Eu confesso, meus caros vereadores e vereadoras e público aqui presente, eu nunca imaginava que numa segunda sessão nesta casa tenha uma batata quente nas mãos como nós estamos aqui hoje à noite. E digo uma coisa para vocês, eu ouço argumentos, mas eu tenho tido fora, há uns 20 anos fora da política e voltei agora, então até eu vou pedir desculpa, se talvez ainda não peguei todos o procedimento como se deve. Mas eu não vejo justificativa de que, nos últimos anos, nunca teve em Guaporé virar o ano sem ter aprovado um orçamento e com o indexador que o município tem a lei. Para mim, o que eu sei, que a prefeitura, hoje, ela tinha, o ano passado, o índice de reajuste era em cima do IGPM. Tá. Uma coisa, o prefeito manda 15,6545, numa época de eleição. Tá. A lei existe para ele mandar. Ele tem que acatar o que está aprovado lá, não sei há quantos anos, que o Guaporé, ele tinha o reajuste em cima do IGPM.
Só 10 segundos, colega. Questão de ordem.
Não.
Esse projeto veio no tempo de eleição, mas ele foi feito em
vereador Pato,
dias.
Só, se ele, só se o vereador Paese ceder, tá? Senão, não.
Não, então, fizemos o seguinte, deixa eu proceder.
Por favor, silêncio na plateia aí, tá?
Assim, ó, uma coisa que eu quero dizer. Havia tempo hábil, sim. Eu penso, não vamos achar culpados. Ah, não vamos achar culpados. Eu rezo a Deus que nessa legislatura aqui, que não venha mais acontecer isso aí, mas que houve erros, houve tempo. Eu acho que faltou, o principal, digo aqui, que faltou diálogo. Diálogo. Porque no momento que vem para esta casa um orçamento, eu quero ser curioso, ver todas as rúbricas lá, quanto dinheiro tem, quanto não tem, e aí é apreciado. É apreciado e nós vamos... Bom, mas aqui nós achamos que aqui tem que ter, tirar e botar nessa ou naquela. Existe lei que pode ser mexida, sim, antes da aprovação. Agora, e junto com ele tinha lá o projeto do aumento dos 15%. Eu sei que tinha. Mas alguém se tocou até a eleição, alguém ter percebido isso, gente? Então, isso que está me machucando... Mas, querido, mas se veio a esta casa, estava aqui, queridos, assim, não vamos achar culpado. Agora, uma coisa, o prefeito tem culpa, eu não vou salvar ele, não. Mas eu acho que houve, faltou diálogo, e hoje nós estamos nessa intriga. Uma coisa, ainda bem que, como o meu colega Jonas, nós largamos na frente, e veio um projeto sugestão, e foi aprovado agora aqui, nós não queremos 15%. Nós queremos 4 e até menos, mas está ali escrito. Então, eu estou com muita dificuldade de entender o que aconteceu. Então, assim, uma coisa que eu digo, nós vamos, e além daquilo, o projeto que foi aprovado, ele é ilegal, ele não está correto, tem algumas coisas lá que não é totalmente legal. Então, por isso que nós vamos estar, nós somos contra, mas a favor desse aqui que nós entramos nesta casa, de passar pelos 4%, botamos, né? Então, esse é o meu, eu estou assim indignado, sinceramente, me perdoe. Nunca imaginava, e espero que nesses 4 anos não venha acontecer mais esses casos.
Obrigado, doutor Paese. Vereadora Itamara, 3 minutos.
Só respondendo...
E assim, pessoal, vamos se manter o veto, tá? Explicações, depois vamos ter explicações pessoais.
Sim.
Então...
Sim.
Não, é que o Paese comentou que ele não entendeu o que aconteceu, então bem rapidinho, porque eu estava aqui quando foi aprovado a previsão orçamentária, e a gente até comentou em mexer um pouco na previsão, mas não é possível. Quando vem para essa casa, para votação, a gente não tinha como mexer. Então, assim, quando precisa de mais dinheiro, vem para essa casa, suplementações, e a gente normalmente aprova quando precisa de mais dinheiro. Então, nesse momento, precisou, a gente achou necessário que fosse feito esse reajuste para baixar esse percentual. Então, é tudo uma questão de bom senso. Quando acontece o fato, a gente analisa e, se, assim como vem suplementações orçamentárias, a gente acha que nesse momento precisou baixar o percentual, era a melhor coisa a ser feita. Por isso que só nesse momento que a gente buscou essa solução. Até porque na hora de aprovar a previsão orçamentária, que é só uma previsão, que nem o Jader falou antes, não tinha como a gente estar mexendo nesses valores. Então, só tentando te explicar, não sei se fui clara, mas foi isso que eu pensei em todo esse processo.
Obrigada. Obrigado, vereadora Itamara.
Presidente, eu quero um minuto.
Um minuto, então.
Um minuto. Eu queria até agradecer a todos vocês, todos os vereadores da casa, eu digo, né, porque por unanimidade a gente aprovou a nossa proposta de mudar para o IPCA. Me preocupa muito quando vocês falam que aprovaram, não leram? Não viram quanto tinha cada orçamento que o IGPM tinha dado aquele estouro? Muda-se, ótimo, que se faça em tempo hábil, que se faça em tempo depois, que se faça o tempo, que se faça justiça de um jeito moral. Mas então indica o artigo certo, vai botar o outro na furada? Diz que o artigo que tem que mudar é o 9º, que o índice legal do município, do Código Tributário Municipal, é o 9º, não é o 2º. Diz, nós vamos mudar para o IPCA, que é ótimo. Ótimo, ele também vai concordar, ele também paga imposto na casa dele. Diz, vocês vão ter que tirar tanto da saúde, tanto da educação. Mostra qual o impacto financeiro que essa redução vai causar. Então, isso serve de lição para essa legislatura toda começar a tentar e ler o que nós estamos aprovando.
Corretamente.
Então, isso realmente preocupa. Graças a Deus, a gente vê que pela movimentação toda, a casa toda vai votar nesse sentido ali. A gente apresentou esse projeto aqui, que é legal, porque eu também sou um profissional, e se porventura tiver que indicar alguém, eu não vou botar alguém em furada, não vou botar alguém em rosco. Vou dizer, se tu fizer esse ato, ele é ilegal. Tu está desrespeitando um artigo de lei.
Pedro Jonas.
Perfeito.
Obrigado.
Colocado em ata a fala do colega Jonas, que é possível mudar o orçamento.
Tá? Ok. Alguém mais? Vereadora Fernanda, só tem 3 minutos.
Presidente da casa, colegas vereadores, colega vereadora, o público presente, é uma satisfação ter vocês aqui na casa. O pessoal que está acompanhando também, fazendo as gravações, o pessoal que está aqui. E volto a esta casa bem feliz, como falei outro dia, mas a gente não tinha público. Hoje, com o público e ter vocês aqui acompanhando. Então, como nova, como alguns de vocês aqui, a gente tentou e foi em busca de entender esse projeto. Portanto, o projeto veio para cá com IGPM de 15% alguma coisa. Ele teve todo um trâmite no qual ele podia, sim, ser analisados, ter feito emenda, porque tem no regimento, e ele foi aprovado. Aprovado por unanimidade com esses 15%. Podia ser alterado? Podia. Todo esse questionamento, e eu acho que é muito válido para a população pagar menos, que é o nosso interesse também, ninguém está aqui para aumentar imposto da comunidade, muito pelo contrário. Mas todo esse movimento feito após a aprovação, porque, então, sim, ele era uma previsão. Quando foi aprovado por unanimidade, ele vira lei. Ok? Todo esse movimento, toda essa discussão, ela tinha que ter sido feita no meio do caminho, quando chegou no momento de discutir. É válido? Sim, mas neste momento, depois de aprovado, passou-se 15 de novembro e se começou as discussões em cima deste projeto. Vem o veto, a gente lê o veto, ele apresenta, mostra que o projeto aprovado pelos colegas apresenta falhas, tornando o projeto ilegal. Entre elas, eu cito duas, que é a menção do artigo, então, colocado de forma errada, criando um dilema jurídico com a criação de dois índices, e principalmente o projeto não acompanhou uma estimativa de impacto financeiro. Nessa discussão, antes de ser aprovado, poderia, sim, ser diminuído? Sim, mas aí tem que apresentar. Tipo, vou tirar 10 mil da educação, vou passar para onde? Eu diminuo a receita, mas então eu tiro tanto da educação, tiro tanto de saúde. A gente, é difícil para a gente estar nessa situação, a gente vem de uma legislatura nova e está com esse problema que, sim, tinha que ter sido resolvido na outra. Mas tudo bem, a gente, como o Pita falou outro dia, a gente não está aqui para achar heróis nem culpados. A gente está aqui pela comunidade. E com certeza é isso que o Jonas falou. A comunidade vai pagar menos. Mas da forma que foi feito, a gente não está aqui para achar culpados, mas sim para tentar resolver. Eu acredito que nós podemos conversar muito e dialogar para não ter mais uma situação como esta. Tá bom? Muito obrigada.
Obrigada, dona Fernanda. Vereador Antoninho.
Reitero minha saudação a todos. Só que, assim, ó, se lá atrás nós tivéssemos mexido no orçamento, nós íamos mexer no orçamento para quê? Para botar, tirar dinheiro de uma secretaria, botar noutra, mas para quê? Nós não estamos tratando disso. Nós não estamos tratando, tem que tirar dinheiro dessa, tirar tanto disso, botar naquela, para quê? Nós estamos tratando de outra coisa aqui. Nós estamos tratando do aumento dos impostos. E que por sinal, lá no mês de agosto, a bancada do PP fez um requerimento ao prefeito solicitando que fosse mudado o indexador, lá em agosto. Então, não venham dizer que o prefeito não teve tempo de discutir com os vereadores. Teve, e teve muito tempo. Só que resposta veio? Uma resposta pífia. Nenhuma, praticamente. E nós tivemos a coragem de derrubar, de não aprovar lá na outra legislatura. Porque se nós não tivéssemos tido a coragem, a população hoje estaria já pagando os 15,64% e deu. Graças a Deus que nós tivemos a coragem. Graças a Deus. Só isso que eu tenho para dizer. Senão, a população já estaria pagando. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Não. Doutor Moreta.
Reitero minha saudação a todos, vereadores, vereadora, presidente. Em nome do Homero, quero saudar a todos que estão aqui. Olhei, Homero, mas está muito grande essa tua máscara aí. Não parece nem o seu Homero, só aparece os olhos. E eu fiquei olhando. Eu ouvi as palavras de todo mundo e o vereador, meu amigo Paese, disse, eu estou muito tempo fora da política, né? E daí eu estava pensando, digo, mas tu vai entrar logo, porque eu vou te explicar. E um cara isento aqui, ó, tem conversa comigo, eu voto da maneira que tem que votar. Quando chegou o Jonas é muito inteligente, é um advogado, mas aqui nós estamos política. Não é só a lei que tu pensa que vai ter, eu falo para eles, o dia que eles fizerem alguma coisa que tiver que falar para eles, para qualquer um eu vou falar aqui, eu vou te explicar o quê. Se nós aprovamos aquilo ali, vamos supor, beleza, 15%. Beleza, 15%. Aí nós aprovamos 2 milhões para a saúde, e o dia que faltar o dinheiro que vem aqui, daí os vereadores assim, ó, chega de suplementação, foi aprovado 2 milhões. Então, quero dizer que a política é assim, nós não vamos aprovar. Se valeu para os 15%, eu quero ver se vai valer para a saúde, o parque de máquinas, quando precisar de dinheiro para fazer a suplementação, isso eu estou falando politicamente. Eu sei que na inteligência dos advogados, sabe, mas eu estou aqui dentro de 8 anos. Então, vocês têm razão, vocês fizeram aquele de 4%, viu? Todo mundo votou. Parabéns. Só que o jeito que estava foi sensibilidade. Foi um erro ter votado, sim. Então, nós erramos votado para a saúde, o quanto vai para a educação. E o dia que a educação precisar de alguma coisa, Jonas, nós vamos fazer o quê? Os 11 vão votar para que tenha suplementação, que não falte nada para as crianças. Eu estou dizendo que aqui nós temos política, aqui o Moreta não é nada, aqui nós somos políticos. E é assim que funciona. Porque se valeu a crítica em cima que foi aquela suplementação, vamos falar a verdade, ela foi de volta daqui. E disseram que era obrigatório votar. É mentira o que eu estou falando aqui? Então, estamos felizes hoje que tem um prefeito que vai aceitar, porque se ele mandou vocês votarem isso aí, nós votamos todos a favor. Deu essa discussão, ela vai acabar quando nós todos pensarmos da maneira que eu estou pensando, juntamente com todos. Vocês votaram ali, ó, 4% e pouco, parabéns, votamos todos aqui. Ó. Alguém levantou? Então, se vale para o imposto, vai valer para a educação, saúde e tudo, nós não podemos mudar. Tu está entendendo agora o que eu estou falando? Vai poder mudar, sim, se tem que ajudar a saúde, educação. Lá nós vamos fazer a suplementação, prefeito. Troca daqui, bota ali. Agora nós estamos chegando na política. Parabéns para vocês e parabéns para nós. Todos os 11 vereadores. Vocês botaram ali, todo mundo votou e entramos num consenso. Eu acho que essa discussão ela é boba. Porque isso não pode valer só para o imposto que é fixo, botaram. Então nós votamos também para educação, saúde, esporte, e não vai ter mais dinheiro para ninguém. Não, mas daí o esporte vai precisar de bola. Vai precisar de uma suplementação aqui, Jonas. Nós vamos dar. É o que nós estamos fazendo aqui. Entramos num consenso, vai dar certo, 4%. Eu acho que chega de briga. E é um entendimento cego, balizado, que valeu para todos. Eu quero ver o dia que faltar dinheiro para a saúde e para a educação. Se não vai vir aqui um projeto para nós ter que mudar. Fazer uma suplementação. Estou certo, senhor Homero, que o senhor foi vereador? Então, nós não temos que discutir. É um movimento que, devagarzinho, nós vamos vendo que todo mundo conversando, como o nosso vereador falou, nós chegamos num acordo. Então, tu disse assim, eu estou tempo agora, quero que me explique. Eu estou te explicando que nós vamos ajudar o prefeito da maneira que for possível. E ele também teve o bom senso. Vocês colocaram aqui e vai ficar 4%. Parabéns para todo mundo. Obrigado, senhor.
Obrigado, Dr. Moreta. Bom, eu como presidente, eu não poderia falar, mas acho que nesse assunto aqui vou pedir licença de novo, porque ouvindo o Jonas falar, o Paese, Fernanda, eu vou fazer uma pergunta para vocês, Paese, Jonas e Fernanda. Eu acho que o Moreta colocou o pensamento dessa casa aqui. Mas é? Se nós engessar, eu vou fazer uma pergunta para os três, se nós engessar o orçamento quando vem para cá, e está aqui o secretário da Saúde e da Educação, e precisar uma complementação de 100, 200 mil, e nós votar contra, como é que fica? Eu acho que é assim, ó, eu já falei e vou repetir, ó, ninguém está aqui ó, querendo achar culpado e nem ser heróis. Tá? Se o prefeito tivesse podemos ter errado lá? Podemos. Ninguém aqui é o dono da verdade. Tá? Podemos ter errado lá na hora do orçamento? Erramos. Mas se o prefeito tivesse uma sensibilidade como nós pedimos, tá? Vocês falaram que fizeram o projeto correto agora, tá? Mas se nós botar os dois juntos, é a mesma coisa? É trocar o indexador do IGPM para o IPCA. Agora, eu aprendi uma coisa, nesse último ano e principalmente hoje, de nós nunca fazer um projeto de lei para o executivo, e sim de sugestão. Sabe por quê? Um cara me disse, quando tu faz um projeto de lei, pessoal, colegas vereadores, tá? A culpa é do vereador. Se nós fizermos um projeto de sugestão, culpado vai ser o prefeito, vai ser a prefeitura. Então, hoje à noite eu aprendi, tá? Isso aí ouvindo vocês falar. que daqui em diante, eu vou pedir aos colegas vereadores, tá, somente da bancada do PP e do PTB, quando tiver projeto, não vamos fazer projeto de lei, sim projeto de sugestão. O prefeito que decide o que ele quer fazer. Mas assim, ó, acabando com esse assunto, Jonas, Paese, Gilson e Fernanda, tá? O que nós queremos hoje de noite, o que é? É trocar o indexador para a população pagar menos, é isso? Então é isso que nós queremos, tá? Mas assim, ó, eu não posso deixar, tá, de defender a outra legislatura, Jonas. Eu acho que você culpou os outros vereadores, tá? E eu vou defender aqui. Porque a nossa briga, o seu Homero está aqui, acho que só tem ele, vereador, aqui, né? Só. O que que era? Era trocar o indexador. Falei e vou repetir. Podemos ter errado, seu Homero? Podemos. Mas nós sempre confiamos no orçamento do município. Agora, se nós puder mexer este ano aqui, então nós vamos mexer esse orçamento. Nós não queremos fazer isso, Jonas. Obrigado, professor.
A pergunta, posso responder? Posso, então, um segundo só? Sim, talvez até o colega Antoninho não tenha entendido. Ninguém mandou tirar de um lugar e botar no outro. Está dizendo que tu vai arrecadar X e tu tem que distribuir aquele X em tantos. E isso é diferente. E outra coisa, se porventura vier um pedido que beneficia a comunidade de suplementar, nem que eu fosse oposição ia ser contrário. Se vai beneficiar a comunidade e alguém fizer isso, não merece nem mais ser vereador. Então, isso é importante e isso tem que ficar bem claro. Então, eu gostaria que realmente, graças a Deus, a gente fez esse projeto sugestivo e eu imaginei que vocês, mais antigos, talvez soubessem dessa questão sugestiva da questão da responsabilidade. Então, tu joga a responsabilidade para eles poderem passar para nós. Né?
Jonas, eu, sinceramente, eu nunca pensei que fosse chegar numa sessão que nem hoje e tem que realmente dizer assim, ó, que tem que fazer projeto de sugestão. É, bota a bomba para
o
prefeito.
É o nosso apresentado.
Ponto final. Mas hoje nós aprendemos, né, pessoal? Bom, acabadas as discussões, coloco em votação os vereadores que concordam permaneçam sentados. Os contrários ao veto, que levantem. Eu vou, acho que estão estranhando porque o presidente levantou, eu vi que o Duda fez, ele também tá. Quando é veto, o presidente pode votar, tá? Ainda que está no artigo 22, se for ver ali na... Então, por isso que eu levantei e votei, tá? Porque, como eu falei primeiro, eu estava ano passado, tá? Eu fui falar com o prefeito e falei que nós ia votar ao contrário do veto dele, por isso que eu levantei, tá bom? Então, aprovados por unanimidade, tá? Votos contrários. Por maioria, desculpa. Rejeitado, tá? Por maioria E contra o Jonas, Paese, Gilson e Fernanda. Bom, agora passamos para as explicações pessoais. Pessoal, como nós já falamos bastante, tá? Eu acho que assim, ó, o normal de cada vereador é 10 minutos. Eu vou pedir a compreensão de cada um aqui, porque hoje nós temos duas sessões da Câmara, tá? Senão nós vamos se prolongar muito. Se vocês concordarem, todo mundo concordar aqui, nós diminuir para 5 minutos para quem quiser falar. Ou querem deixar para outra sessão? Pode ser, pessoal? Deixamos para outra? Então tá ok. Sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrar os trabalhos da presente sessão. E assim, pessoal, vamos ter um intervalo de 5 minutos.